Está no ar o CBN Paraná deste 17 de junho de 2025. Mais uma vez, conectamos as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e também em Ponta Grossa, para levar até você os destaques do dia. E nós começamos hoje com a participação da Brenda Caramasque, da CBN Maringá, que nos conta que teve um erro da Justiça Paranaense. E com esse erro, o jornalista Leonardo Sakamoto, conhecido nacionalmente, foi abordado pela Polícia Militar de São Paulo, no lugar de uma mulher condenada por um homicídio na cidade de Nova Esperança, no interior do estado. Conte mais pra gente, Brenda. Bom dia.
Bom dia, Joyce, para você, para quem nos acompanha também, é isso mesmo. O jornalista Leonardo Sakamoto, do site UOL, foi abordado duas vezes nos últimos dias pela polícia em São Paulo por causa de um erro da vara criminal de Nova Esperança. Segundo o site UOL, o jornalista foi abordado por causa de um mandado de prisão expedido contra uma mulher de 27 anos, que foi condenada por homicídio aqui em Nova Esperança, pertinho de Maringá. Mas que leva esse documento? O CPF de Sakamoto. O Tribunal de Justiça do Paraná informou à defesa do jornalista que houve um erro, porque a mulher teria informado o CPF dele, do Sakamoto, em 2017, no momento que ela foi presa. Em São Paulo, a polícia consegue localizar os suspeitos por meio das placas dos carros que estão vinculados a CPFs dos proprietários. E é por isso que o jornalista foi parado duas vezes, e aí, fazendo a verificação dos outros dados do mandado de prisão, os policiais perceberam que era um engano. A Polícia Civil de Nova Esperança abriu um inquérito para apurar esse caso. A CBN entrou em contato com a Delegacia de Nova Esperança e também com o Tribunal de Justiça do Paraná, e a gente segue aguardando um retorno, Joyce.
Obrigada, então, por essa informação que chamou atenção nacionalmente e aconteceu aqui no Paraná, por isso destaque no CBN Paraná. Agora, a reportagem da CBN Londrina, por meio do Rafael Sanches, nos conta sobre novidade do atual projeto de concessão de rodovias aqui no Paraná. Recentemente foi leiloado o lote 3, que abrange várias regiões do estado, é um lote bastante amplo, abrange região metropolitana de Curitiba, a região de Ponta Grossa e também a região de Londrina. E a cobrança de pedágio nas rodovias começa no dia 28 de junho. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Exatamente, começa no dia 28 de junho. Pessoal que passa por essas rodovias que estão nesse lote já pode preparar o bolso, né, para pagar o pedágio. A partir de amanhã já começa a operação assistida dessas praças de pedágio, né, que é justamente para o pessoal ser orientado a quando vai começar o pagamento e receber, claro, todas as orientações da CCR PR Vias. Mas vamos lá, os preços e as praças. São cinco praças que serão reativadas, né, que já existiam e serão reativadas a partir de agora, e os preços vão ser praticamente padronizados. Uma delas é no quilômetro 3 da PR 323, em Sertaneja, com o valor de R$ 11,80. Os outros quatro locais são na BR 376, no caminho de quem vai aqui do norte, de Londrina especialmente, até Curitiba. Primeiro em Ortigueira, no valor de R$ 12,80 no quilômetro 316, também em Imbaú, no quilômetro 370, e também em Tibagi, no quilômetro 448. Tanto Ortigueira, quanto Imbaú, quanto Tibagi, R$ 12,80 é o valor. Quem completa essa lista é a Praça de Witmarsum, no quilômetro 529, e essa aí vai fazer com que o motorista desembolse R$ 12. Valor que pode ser pago por cartões de crédito e débito por aproximação, ou ainda por dinheiro, ou então por uma tag eletrônica para passagem automática. A CCR promete descontos progressivos de acordo com o pagamento, de acordo com a assiduidade também, na passagem por essas praças, que pode chegar a 90%. Repetindo, então, essa operação assistida já começa amanhã para colocar em funcionamento o sistema operacional das estruturas e orientar o motorista. Quem tiver por ali vai ter que passar pelos veículos, pela cabine, se identificar e receber a orientação. E quem tem a tag pode passar pela via, já pelo trecho já destinado a esta passagem automática. Então, cinco praças com o preço médio de R$ 12. Elas estão, inclusive, determinadas no, nas nossas redes sociais aqui da CBN Londrina, Joyce. a partir do dia 28 de junho, retomada então a cobrança de pedágio nas rodovias que estão sob concessão da CCR-PR Vias no lote 3.
Obrigada, Rafael Sanches. Informação importante, então, sobre estradas, sobre a cobrança, então, de tarifa a partir do final do mês, então, no, nas rodovias contempladas no chamado lote 3, aqui desse projeto de concessão de rodovias no Paraná. Agora, a informação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, sobre ampliação de leitos de UTI no Hospital de Retaguarda, em Cascavel. Reflexo do aumento de casos respiratórios aí na região. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. O Hospital de Retaguarda de Cascavel recebeu 4 novos leitos de UTI, que se somam aos 10 já em funcionamento para atender pacientes aqui da região. A ampliação faz parte do compromisso do governo do estado em ativar 8 novos leitos de terapia intensiva aqui no município, como medida para enfrentar o aumento de casos de doenças respiratórias. De acordo com o secretário municipal de saúde de Cascavel, Ali Aidar, os outros 4 leitos devem ser ativados ainda nesta semana. A expansão integra, na verdade, uma estratégia da Secretaria de Estado da Saúde que prevê a abertura de 77 novos leitos em todo o Paraná, sendo 38 destinados à região oeste. O cenário tem se agravado nas últimas semanas em todo o estado. Em Cascavel, já foram registradas 17 mortes por doenças respiratórias, 10 por influenza, 4 por Covid-19 e 3 por síndrome respiratória aguda grave. Mesmo diante desse quadro que é preocupante, a cobertura vacinal aqui em Cascavel e em municípios da região no entorno ainda é baixa. Entre as mais de 144 pessoas do público-alvo, isso aqui só em Cascavel, apenas um pouco mais de 81 mil foram imunizadas, o que representa uma cobertura de quase 44%. Desde que as 6 unidades de saúde passaram a funcionar em horário estendido para atender a população fora do horário comercial, o aumento na vacinação até agora foi de apenas 2%. Joyce.
Muito obrigada, Marcelo Moraes. A questão das síndromes respiratórias segue sendo muito acompanhada pela gente diante do impacto em todo o estado. Agora, o Manuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, nos conta mais sobre um jovem que foi flagrado com quase 10 mil remédios para disfunção erétil, anabolizantes, outros medicamentos clandestinos. Ele foi preso em Ponta Grossa. Manuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Esse jovem de 22 anos acabou sendo preso aqui na cidade após ser flagrado com quase 10 mil remédios para disfunção erétil, anabolizantes, suplementos e outros medicamentos clandestinos de origem estrangeira. As informações foram repassadas ontem à tarde pela Polícia Rodoviária Federal. A apreensão aconteceu na tarde do último domingo, nos Campos Gerais, aqui, né, Ponta Grossa, após uma perseguição da BR-373, que faz ligação ali para as cidades de Imbituva, Ipiranga e também Guarapuava. De acordo com a corporação, nenhum dos itens possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, que alerta sobre riscos e ameaças à saúde de produtos nessas condições. De acordo com a PRF, o jovem dirigia uma picape com placas de Matelândia e a equipe tentou abordá-lo no quilômetro 192 da rodovia, mas ele fugiu. Ele foi acompanhado, na sequência, até as proximidades do quilômetro 180, quando o veículo entrou em ruas rurais da localidade do Bocaina, um distrito aqui de Ponta Grossa. As equipes, então, realizaram buscas na região e localizaram o veículo tentando retornar para a Avenida Souza Naves, que é o trecho urbano da BR-373. Segundo a corporação, inicialmente o jovem alegou que fugiu por não possuir carteira nacional de habilitação, o que não convenceu as equipes. Os policiais passaram a realizar buscas nas proximidades e afirmaram que, na entrada de uma lavoura, encontraram as caixas que foram desovadas pelo jovem e por um passageiro que estava na picape. O passageiro possivelmente havia ficado no local com cerca de 8 quilômetros de distância da Avenida Souza Naves e fugiu quando teve a aproximação da equipe. Foram apreendidos mais de 9.520 itens, entre medicamentos para disfunção erétil, reposição de testosterona, tratamentos estéticos, anabolizantes e suplementos sem registro na Anvisa. O veículo e as mercadorias foram apreendidos para a Receita Federal de Ponta Grossa. O jovem foi encaminhado para a Polícia Federal da cidade e autuado pelo crime de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, cuja pena prevista é de 10 a 15 anos de prisão, mais multa. A corporação também informou que constatou que exatamente 10 dias antes, o mesmo suspeito havia sido preso na região da fronteira entre Brasil e Paraguai pelo mesmo crime. O nome dele não foi revelado e A defesa também não se pronunciou por conta disso. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel Fornazari. A gente fecha esse giro aqui pelo Paraná, no CBN Paraná, com a participação do Bruno de Oliveira, que é aqui da Rádio CBN Curitiba, e acompanha mais detalhes de uma grande operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Civil no combate ao tráfico de animais silvestres. Havia a investigação em cima de um grupo criminoso que fazia comercialização desses animais pela internet. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Olha, a Polícia Civil afirmou ter prendido pelo menos 15 pessoas após cumprir 38 mandados de busca e apreensão em uma ação contra o tráfico internacional de animais silvestres e exóticos. A operação foi cumprida aqui no Paraná e também em São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Aqui no Paraná, os mandados foram cumpridos em Curitiba e outras 6 cidades. Os suspeitos integrariam um complexo sistema de comércio ilegal desses animais, muitos deles silvestres. A ação teve o apoio da PM, do IBAMA, do Instituto Água e Terra, da Prefeitura de Curitiba e organizações ambientalistas, além, claro, do apoio das polícias civis dos outros estados. Os suspeitos atuavam em grupos online que tinham mais de 20 mil membros para realizar o tráfico desses animais. O grupo em questão comercializava onças, tucanos, araras, macacos, serpentes, aranhas e aves nativas e exóticas. Dentre os crimes que as pessoas presas podem responder estão tráfico de animais, maus tratos, falsificação de documentos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A operação é resultado de 2 anos de investigação. Informação que a gente traz para você, o balanço parcial até o momento: 15 pessoas presas. Quem acompanha a gente deve estar ouvindo barulho agora por onde eu estou. É que eu estou agora em um evento onde o governador Ratinho Júnior realiza a entrega de mais de 400 motos e viaturas para a Polícia Militar aqui na Pedreira Paulo Leminski, um dos pontos turísticos de Curitiba, cerimonial que acontece neste momento. Então, este barulho, provavelmente, que vocês ouvem é deste evento em questão que nós também estamos acompanhando. Volto com você, Joyce.
No de Oliveira, porque tem essa movimentação por aqui também, com a perspectiva da presença do governador Ratinho Júnior, e nós vamos perguntar também para ele sobre política. Tendo essa resposta sobre os rumos das intenções políticas do governador, a gente registra também por aqui. E assim ficamos por aqui no CBN Paraná, mais uma vez fazendo essa conexão pelas CBNs em todo o estado. É o nosso compromisso com você também. 10h47.